você que nos acompanhou na primeira temporada e estava aguardando ansiosamente pelo nosso retorno. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Elas Programa, um podcast. Hoje você vai acompanhar a jornada da nossa heroína Angelita Torres. Angelita é uma brasiliense de 30 anos, engenheira de computação por formação e professora maker por vocação e paixão. Cresceu cercada de expectativas sobre seu futuro profissional, mas que frequentemente não se alinhava com sua síndrome da impostora. Depois de anos duvidando se pertencia mesmo ao universo de tech, finalmente encontrou seu lugar no mundo da educação e tecnologia. Atualmente vive em Portugal e trabalha numa empresa em ascensão do ramo de low-code como criadora de conteúdos para capacitação de pessoas em tecnologia. Acompanhe mais uma jornada da heroína aqui no Elas Programa Podcast. Vem com a gente! Olá, você que nos acompanha aqui no Elas Programa Podcast. Eu sou Silvia Coelho, host desse podcast, e esse é o primeiro episódio da segunda temporada aqui de 2022. Hoje eu vou conversar com a Angelita Torres, minha mentorada, que é uma brasileira que mora em Portugal e trabalha em Portugal. Angelita, muito obrigada por você ter topado fazer essa conversa, participar desse episódio do podcast. Eu gostaria que você se apresentasse aí para a nossa audiência.
Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui, eu que agradeço. Você que tem um papel tão importante, né, nessa minha história, e até faz parte dessa minha mudança de país. Enfim, eu que agradeço também por estar aqui. Resumindo, eu sou formada em engenharia de computação, sou de Brasília, estudei na UNB, mas eu sempre tive aquele medo de tentar, eu sempre tive aquele medo de não pertencer, de não ser da computação o suficiente. Então, eu procurei desculpas em tudo que é lugar para não trabalhar na área. Adiei estágio até o último momento, tranquei faculdade, voltei para a faculdade. E, enfim, me encontrei no mundo da educação e tecnologia. Então, em Brasília, eu já comecei a trabalhar na área. E vim para a Europa para trabalhar num projeto voluntário. Com a pandemia, tudo fechou, muitas mudanças. E eu acabei precisando procurar um emprego aqui para eu poder ficar. Felizmente, deu tudo certo. Em 2020, em plena pandemia, eu encontrei um emprego numa empresa grande de tecnologia aqui de Portugal. E estou trabalhando lá agora. O meu nome oficial é Technical Content Specialist. Basicamente, eu trabalho com conteúdo técnico para a parte de cursos, exame de certificação e toda essa parte de educação.
E você trabalha em Portugal, tudo legalizado, assim, você é hoje, como é que está a sua situação trabalhista, foi difícil esse processo, né? As mulheres têm muita curiosidade de uma carreira internacional como brasileira, como é que você vê essa aceitação, assim, vamos aprofundar essa conversa antes, assim, de contar de como você conseguiu um emprego, porque eu sei que as mulheres que nos ouvem vão estar curiosas, porque eu vejo muitas mulheres querendo saber de carreira internacional, né, de como trabalhar em outro país. Como é que foi para você, sabe, conseguir e aí, visto de trabalho, como é que foi esse processo todo? Foi demorado, foi fácil, foi complicado?
Olha, na minha cabeça pareceu que levou vários anos, mas, para ser sincero, foram alguns meses. É claro que teve a questão da pandemia, que agravou bastante, né, toda a situação de procurar emprego, de lugares fechando, lugares que nem respondiam, que eu nem sabia se ainda existiam. Mas hoje em dia eu estou 100% legalizada, eu tenho autorização de residência. Inclusive, a empresa onde eu trabalho me ajudou nesse processo. Eu lembro, inclusive, que quando eu comecei a trabalhar com eles, eu era PJ, porque eu ainda não tinha os documentos todos prontos para trabalhar com um contrato aqui. E é até uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer, foi que durante o processo seletivo, quando nós empacamos nessa parte da documentação, a recrutadora falou para mim: olha, não desiste da gente, porque nós não vamos desistir de você. Então, a gente vai fazer dar certo. Isso, para mim, foi, assim, super emocionante. Eu admito que, até então, o meu sentimento era: ah, eu dei sorte. Ah, eles vão ver esse empecilho e vão atrás de outra pessoa. Por que que eles vão me contratar se tem outra pessoa que é muito mais fácil deles contratarem? E não, eles foram até o final. Quando eu estava para completar meus 6 meses, que é o contrato de experiência, eu falei para o meu chefe, eu já estava com o processo de legalização aqui, mas é um processo bem burocrático, é um processo muito demorado. E tentar o visto específico para a área de tecnologia adianta muito esse processo, acelera, assim, de uma forma que eu não tinha nem ideia, senão até tinha.
Olha só, Que massa
Então,
isso.
existem vistos específicos para pessoas trabalharem com tecnologia aqui. Então, isso basicamente corta meses até anos de espera. E aí, quando deu 6 meses, quando eu já sabia que a minha empresa estava satisfeita com o meu trabalho, eu perguntei para eles, eu falei, vocês não querem assinar esses papéis aqui para eu entrar com um pedido desse visto diferente? Porque aí você precisa comprovar que você tem emprego durante 12 meses, né? O meu primeiro contrato era só de 6 meses. E eles falaram, claro, e me ajudaram. Tudo que eu precisei, contratar uma consultoria para me ajudar. A consultora foi até comigo no dia da entrevista, ela foi comigo até lá. Então, assim, eu me senti super, super acolhida. E exatamente isso que a recrutadora falou, que eles iam lutar por mim. Não era uma batalha unilateral, só eu lutando para ficar. Eles também estavam lutando por mim. E durante vários momentos eu questionei, gente, mas por que que eles estão fazendo todo esse esforço, sabe? Por que que eles estão fazendo isso? Então, é isso. Agora eu tô com autorização de residência aqui, depois é só renovar. E enfim, então, assim, para quem tem essa curiosidade, para quem quer se informar sobre isso, pesquisem o Tech Visa, que ele faz realmente muita diferença. Ele é aplicar, você pode aplicar para o visto do Brasil. Eu acho que no Brasil ele leva cerca de 3 meses para sair, mas assim, você tendo trabalhando na área de tecnologia, e eu falo assim, não só em Portugal, mas isso te abre portas para o mundo inteiro.
O que você sabe desse Tech Visa em relação a uma faculdade, né? As pessoas precisam ter faculdade, um diploma de algum curso na área de tecnologia, ou você acha que qualquer curso consegue, se você conseguir comprovar com experiência profissional? Não era
Eu
esse o objetivo do podcast, mas,
Mas já que estamos aqui,
né?
olha, eu não posso afirmar com certeza todos os detalhes, até porque como eu tenho um diploma, eu sei que isso ajuda a cortar o caminho, né? Porque eu já apresentei o diploma, tem como foi bem fácil até de validar, fazer esse processo. Mas uma coisa que eu sei é, isso depende não só do seu diploma, mas também da empresa para onde você está trabalhando. Então, eles têm empresas cadastradas no programa do Tech Visa. Então, uma empresa, por exemplo, eu tenho um diploma de engenheira da computação. Se eu falasse que eu ia trabalhar como chefe de cozinha, eles não iam me dar o Tech Visa, porque não é só o diploma.
Entendi.
Então, eles têm os pré-requisitos. No meu caso, eu já consegui entrar pelo diploma. Então, o que eu falei, eu larguei essa faculdade várias vezes. Mas eu nunca fiquei tão feliz assim de ter aquele diploma na minha mão, porque foi encurtou bastante o caminho. Mas eu sei que também é a combinação da empresa que está te contratando para um cargo. Também tem um, se eu não me engano, tem um valor mínimo de salário que é esperado. Por exemplo, eles não trazem pessoas do outro lado do mundo para vir para cá com um salário mínimo, por exemplo. Enfim, tem esses pré-requisitos de salário, do tipo de empresa e tipo de cargo. Eu lembro que eu tive que levar o meu currículo também. E é isso. Então, assim, eu sei que não é só com diploma de formação na área. Com o cargo que você trabalha, a empresa que você trabalha e a experiência que você tem ajudam sim e servem para justificar. Porque a ideia desse tipo de visto, né, que é altamente qualificado, é justamente comprovar que você é um profissional que vale a pena trazer para cá. E para eles é importante trazer essa pessoa, que ela tem algo especial, que ela tem um diferencial e que por isso é importante ela estar tá aqui.
E você tinha e você nem sabia, né? Bonita.
Exato, eu tava também. Eu lembro na nossa primeira mentoria, eu cheguei assim, pronta para falar: meu Deus, e agora eu tô começando do zero, eu não tenho nada para oferecer. E eu lembro a minha surpresa, sabe, depois da nossa conversa, em que eu falei: ah, eu falo inglês fluente, eu falo espanhol, eu morei aqui, fiz isso, tenho um diploma em engenharia de computação, fiz curso disso, trabalhei com aquilo. E você me deu um sacode e falou: mulher, mas que desespero é esse? Você tem tanta coisa boa, você tem tanto potencial. E eu fiquei, olha, foi assim, não era o que eu estava esperando, sabe?
Eu fico pensando o que que você estava esperando para ter para se candidatar às vagas em Portugal. Eu lembro que você estava muito insegura, né? Mas você já saiu do Brasil insegura, porque você disse que abandonou várias vezes a faculdade. Por quê? Vamos voltar um pouco no tempo, né? Por que que você não tinha tanta segurança na faculdade? Por que que você foi e voltou e só terminou assim com muita dificuldade? Como era? Como foi isso lá na sua época de universitário?
Eu acho que eu demorei muito a aprender a aceitar o erro, aceitar que a gente não é excelente em tudo que a gente faz na primeira tentativa, que nem tudo que a gente faz dá certo de primeira. Então, eu acho que eu tinha essas expectativas irrealistas de tudo que eu fosse fazer. ia dar certo de primeira. Eu ia mandar um currículo para uma vaga e ia ser aquela vaga. Eu ia fazer o vestibular uma vez na vida e eu ia passar para aquele curso. Eu ia fazer aquela matéria, ia fazer a prova e eu ia bem na primeira prova logo de cara. E isso na computação, se você parar para pensar, essa mentalidade no mundo de, por exemplo, programação, ela não funciona de jeito nenhum. Eu lembro uma vez que eu tinha um trabalho para fazer com da faculdade e eu não conseguia fazer, eu tentava uma vez, aí deu errado, meu código não compilou. Aí eu tentava mais uma vez e falava, meu Deus, eu sou muito burra. E aí eu desistia, eu não levava. Eu cheguei a reprovar a matéria só por trabalho, por assim, eu tinha nota na prova, mas eu não entreguei o trabalho e reprovei a matéria. E aí um dia um amigo me convidou para ir fazer o trabalho na casa dele, e ele, para mim, ele era o meu ídolo, ele era a pessoa que assim, sempre chegava e apresentava um trabalho incrível. E aí eu vi ele fazendo, e ele errou ali 10 vezes. Ele, não, deixa eu tentar dessa outra forma. Aí errou de novo. Ele, não, vou jantar. Aí jantava. Aí eu vi ele errando tantas vezes, só que aquilo não parava ele. Ele só procurava uma forma diferente, tentava olhar para o problema de uma forma, por um outro ângulo. E era assim que ele fazia todos os trabalhos dele. E aí me deu aquele clique, assim, de, nossa, então eu não sou burra, então eu não sou a pior da turma. Eu senti esse medo tão grande de falhar que eu nem tentava. E eu acho que isso na faculdade era uma coisa muito forte. E eu acabei reproduzindo isso também quando chegou na hora do mercado de trabalho. E pensa que em Brasília, pelo menos eu tinha as minhas conexões, tinha os meus contatos, tinha pessoas que trabalhavam comigo e confiavam em mim, que me indicavam para outras coisas. Então eu ainda tinha essa vantagem em Brasília. Aqui não. Aqui era uma pessoa totalmente desconhecida de uma faculdade que eles nunca ouviram falar na vida, pedindo uma chance para imigrante ainda por cima, né? Pedindo uma chance para trabalhar com eles. Eu morria de medo de ouvir não. Quando a gente se conheceu, eu lembro que eu olhava as vagas, eu abria todas. Sabe aquele navegador com 40 abas? Eu abria tudo, olhava para a vaga e eu não enviava. E aí você falou, envia. Mas eu lembro que outra coisa que você falou para mim, assim, que também foi um clique na minha cabeça, que foi, tá, mas o que você quer fazer? E eu fiquei assim, eu lembro que eu nem soube te responder. Eu fiquei, calma, o que eu quero? Aí você falou, é, pensa assim, para e olha para você mesma. Quais são os seus pontos fortes? O que você gosta de fazer? Para qual cargo você quer? E eu não sabia responder, porque eu pegava um currículo super genérico e eu mandava, e aí eu pensava em mandar ele para não sei quantas vagas e não mandava porque achava que não estava bom o suficiente. E aí uma das coisas que eu comecei a fazer foi tentar parar e fazer essa reflexão de por que que eu quero aquela vaga. E isso me ajudou muito na hora de eu assim fazer pequenos ajustes no meu currículo. Tinha lugares que eu tinha que fazer aquela carta de apresentação, isso ajudou muito, porque na hora de fazer uma carta de apresentação, você tem que parar, olhar para você mesmo e falar por que que faz sentido você naquela empresa, naquela vaga, certo? Eu lembro que a partir daí, assim, eu ainda apanhei bastante, mas eu comecei a direcionar um pouco mais. E quando surgiu essa vaga, né, que é onde eu trabalho, eu lembro que eu abri e eu olhei e falei, essa é para mim, essa é minha. Já fiz as minhas adaptações. Eu lembro que não levou assim, não levou meia hora para me inscrever, sabe? Nas outras coisas eu deixava a vaga aberta até ela fechar, até falar, ah, essa oportunidade não está mais disponível. Essa eu lembro que em 30 minutos eu já tinha mandado e falei, não, é isso que eu quero.
É muito louco você falar duas coisas importantes. Primeiro, o que você falou sobre a questão de ser perfeita, tem alguma coisa errada comigo e não com o código, tem um TED muito famoso, espalhe para todo lugar, que a gente precisa ensinar as meninas a serem corajosas e não perfeitas. E você é o exemplo que ela dá. O código deu errado, não é um erro no código, é um erro comigo. E o seu colega é exatamente aquela coisa: é um erro no código, depois eu vou fazer, eu vou jantar, eu vou descansar. E as mulheres levam aquilo de alguma coisa errada comigo. E em programação, tecnologia, computação, essa área que é o erro, né? A gente não pode achar que porque errou uma vez, a gente é um fracasso. É só faz parte do processo. Muito, muito louco o que você falou, sabe? Fiquei até meio arrepiada aqui. Tem muito exemplo desse TED.
Sim, e isso também é um exercício, tanto que eu falo, né? Superei esse tanto de obstáculos, mas até hoje eu tenho que voltar e parar e pensar e parar e relembrar disso, sabe? É ok, tanto que eu vejo a minha tendência natural, às vezes, até no meu próprio ambiente de trabalho, é ver um projeto que é menos relacionado com tecnologia e pegar ele para mim. Porque eu sei que ninguém tá esperando nada, sabe? Porque eu sei que é uma coisa diferente, é um desafio novo, ninguém tem expectativas altas, então eu sei que eu tenho menos medo dele. E às vezes eu tenho que fazer esse exercício de falar, não, Julieta, tá tudo bem, tenta de novo. Ah, tudo bem, você errou nisso aqui, Ok, como é que você vai tentar fazer diferente? O que que você vai fazer para você não repetir esse mesmo erro? E essa está sendo uma experiência super interessante, porque hoje em dia eu trabalho na indústria de tecnologia ali, né? É uma experiência muito diferente, é uma experiência totalmente diferente das experiências que eu tive no Brasil, em que eu era uma pessoa da tecnologia, mas no mercado de educação. Então, eu trabalhava com aula de robótica para criança, trabalhava com impressão 3D e algumas coisas assim, Arduino, mais no mercado, né, de educação. E essa questão do mercado de tecnologia, eu acho que as empresas têm que ter essa visão. Se a empresa não tem essa visão de ok, nós precisamos tentar, nós precisamos falhar, nós precisamos aprender com os nossos próprios erros, essas empresas não conseguem sobreviver nesse mercado, né?
Não, e também esperar que as pessoas venham prontas, né? Você, por
Sim.
exemplo, veio, quando a gente estava conversando, que você fez uma transição de carreira, não de formação acadêmica, ou você já era uma mulher de tecnologia, mas você fez uma transição de segmentos. E isso também é uma transição. Você trabalhava com um setor de educação, na área de educação para criança, hoje você trabalha com tecnologia direta, algo que você não fazia no Brasil, mas você conseguiu uma oportunidade usando essa experiência que você já tinha aqui. Você falou dela em entrevista, a gente conversou sobre isso. Mulher, você já tem tudo que você precisa aí para começar um emprego numa área nova, mas você tem toda a base. Essa sua experiência você usou ao seu favor nas entrevistas, como foi?
Sim, com certeza. E isso que eu falei, assim, de eu olhar, esse exercício de você olhar para a vaga e olhar para o seu currículo, eu tentava olhar assim, ah, eles procuram uma pessoa que tenha essa experiência, essa habilidade. Como é que o que eu fiz até hoje me ajuda nisso? Tem até um amigo meu que trabalha, que também tem uma trajetória ali que passou por vários lugares, assim, que é bem não uniforme, não linear. E ele fala sobre isso, ele fala, eu acho que essa trajetória que não é linear me fez muito bem e me ajudou muito a chegar onde eu tô hoje. Porque eu precisava, se você parar para pensar, no mercado de tecnologia, e por exemplo, isso que eu faço, educação em tecnologia, não é uma área só. Por exemplo, o que eu faço é super dinâmico. Tem uma semana que eu estou trabalhando com o tema de arquitetura, na semana seguinte eu estou trabalhando com o front-end. Então, eu preciso dessa versatilidade, eu preciso dessa flexibilidade. Então, mesmo nem todas as minhas experiências sendo 100% relacionadas com isso, elas me tornaram a pessoa flexível, a pessoa que vê um problema e fala: não, deixa comigo. Ah, eu não sei fazer, mas eu sei aprender a fazer. Ah, vocês estão precisando de alguém nesse momento? Tô dentro, vesti a camisa. Então, todas essas experiências, mesmo que olhando superficialmente elas não pareçam relacionadas, elas me moldaram e me ajudaram a chegar nisso. E eu acho que eu consegui transmitir isso nas minhas entrevistas. E outra coisa é que muitas dessas entrevistas foram em inglês também. E essa questão do idioma me ajudou bastante. Eu vou ser sincera, foi uma coisa ali que eu vi que segurava o entrevistador um pouco mais. Ele falava assim: nossa, essa pessoa tem. Tanto que uma vez o entrevistador me pediu dicas de inglês. Ele falou: nossa, seu inglês é muito bom. Onde é que você aprendeu?
Que louco! Mas você vê que faz diferença, ainda mais pensando numa carreira internacional, você saindo do Brasil, falar e não sabe por onde começar, vai estudar inglês.
Eu acho essa uma dica muito preciosa. E ao mesmo tempo, acho que as pessoas, é engraçado, que eu conheço muito brasileiro que fala: ai, não, eu não falo inglês. Aí você começa a falar com uma pessoa, a pessoa super se vira, sabe? A pessoa se entende. Então não é falar inglês não é falar sem sotaque, não é falar 100% perfeito o tempo inteiro, mas é aquilo, é se virar e aprender a se comunicar e aprender a interpretar informação, receber informação, aprender a ir atrás. O mundo da tecnologia tem muito disso, né? Assim, tem muita coisa que não tem nenhuma referência no Brasil sobre isso. E agora? Eu nunca vou poder aprender sobre essa área. Não, você tem que se virar, tentar ler artigo em inglês, tentar conseguir um pouquinho de informação aqui, outro pouquinho ali. Então, eu acho super útil essa dica. E outra coisa também, com essa questão do trabalho remoto, você tem essa flexibilidade de você estar trabalhando num projeto. Eu tenho amigos que trabalham no Brasil para empresas nos Estados Unidos, eu tenho amigos que trabalham em Portugal, mas em projetos para a Holanda. Então, essa questão do inglês também te dá uma flexibilidade para procurar oportunidades remotas e trabalhar com clientes, parceiros, assim, do mundo inteiro. E eu já até falei isso para você. dizer, o Brasil está num fuso horário que é muito interessante, porque ele tá mais perto dos Estados Unidos do que, por exemplo, a Europa. E ele também não está tão distante. Então, assim, de onde eu estou para ir são 3 horas. A gente ainda consegue, né, se comunicar. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma coisa ali com o Japão e que eu tenho que esperar 12 horas para a pessoa me responder. Então, o Brasil tem essa posição aí geográfica que também permite que as pessoas trabalhem com empresas, com
Olha.
projetos do mundo inteiro. Sim, então, assim, é um ponto estratégico, acho que é essa palavra, assim. Então, você saber inglês é uma coisa que é bem estratégica.
E eu falo sempre para quase todas as minhas conversas, todas as minhas palestras, eu tenho inglês que poderia estar melhor, mas eu continuo estudando. A gente teve algumas sessões de mentoria em inglês
Sim.
para o meu desespero. Foi muito boa essa experiência também da gente conversar em inglês durante as mentorias, porque eu sei me comunicar e tudo, mas a gente fica insegura, né? Então, vai estudar
Sim.
inglês, vai adquirir essa confiança para se comunicar e abrir outras possibilidades de trabalho, né, Júlia? A gente fala muito sobre a questão de falar inglês, mas não é falar inglês como se você tivesse nascido num país de língua inglesa. É se comunicar, né? Se fazer entender e compreender as outras pessoas. Eu ia te perguntar assim, como é que a gente se conheceu, né? Eu sei que foi através do grupo, o que você achou das mentorias. A gente conversou o quê? 4 vezes?
Eu acho que
Conversa?
talvez tenha sido menos, eu acho que talvez tenha sido só 3, porque, enfim, também foi, o que eu falei, foi bem aquela época ali do auge da pandemia, eu me mudando, você estava começando algum projeto novo também, então eu acho que no fim das contas foram 3,
E para
mas eu
você
lembro.
fez diferença? O que que você acha,
Com
assim?
certeza, eu acho que essa questão da minha confiança, daquele meu medo todo, eu lembro de entrar, assim, a primeira ligação eu tá, assim, me sentindo, sabe, um nada, pensando assim, nossa, eu não tenho nem o que oferecer, não tenho nada para oferecer. E sair, assim, acho que até minha postura mudava, sair, assim, confiante, sabe? E eu acho que eu também me identifico muito com a sua história, porque a sua trajetória também não é totalmente linear, a sua trajetória também é cheia de surpresas e
Cheio de
mudanças e
curvinhas
tudo isso.
assim, né? Não é uma
Cheio de
linha reta.
curvinha, exato. E eu acho que é importante a gente ver aquilo da representatividade. É importante a gente olhar para uma pessoa que a gente admira e falar: olha, eu tenho algo parecido com essa pessoa. Olha, essa pessoa também não decidiu o que ela queria aos 6 anos de idade e virou um astronauta, sabe? Então, eu acho que para mim é muito importante. Eu vejo a diferença que faz para mim ter modelos, ter mulheres em que eu me inspiro, mulheres inspiradoras ao meu redor. Eu acho que isso fez, assim, muita diferença na mentoria. E, enfim, fora assim, algumas das coisas que eu já citei aqui, né? Algumas dicas, é toda uma ciência, né? Essa questão da transição. Não é uma coisa tão. É o que eu falei, eu mandei o mesmo currículo para vários lugares, um currículo que não fazia o menor sentido para aquelas vagas. E eu ia falar que eu recebi vários não, mas sem vários não, mas tem um lugar que eu não recebi nem nada, nem um não eu recebi. Então, assim, eu lembro que eu fui aprendendo e fui melhorando. E também não foi de primeira, não foi assim, uma sessão, aí eu já fiz e deu certo. Não, foi. Ah, eu melhorei aqui e aí eu já recebi uma resposta. Ah, na outra eu já passei para a primeira etapa. Aqui eu já passei para a entrevista. Então eu comecei a sentir que eu estava ali batendo na trave. E aí, até nesse momento, você dá um desânimo, né? Você pensa assim: caramba, eu cheguei tão perto, não consegui. Mas isso quer dizer que você está justamente que a sua hora está chegando. Então
Você
também
está
foi um processo.
acertando, né? Você está acertando a mão, né?
Exato. Eu tô chegando mais perto, eu tô chegando ali mais perto. Você bater na trave é muito frustrante, porque você fica assim, cheguei tão perto, sabe? Teve vaga que eu sabia que estava entre eu e mais uma pessoa, e escolheram outra pessoa. E é muito difícil você não deixar aquilo te definir como pessoa, né? Não defi não, aquilo não ser o que define a sua história, aquele não. É muito difícil às vezes. Mas por isso também é importante você estar ali nas comunidades, nos grupos. Você tá a mentoria e tá cercada.
Aí
Eu
manda uma mensagem para mim, aí eu falo, que isso, menina? Não é dessa, não foi dessa vez, mas vai ser da próxima.
Exato. E assim, eu lembro que assim que eu consegui a minha primeira conquista, eu lembro que também o meu primeiro instinto era também te mandar mensagem, era pensar assim: olha, eu compartilhei com você meus momentos de crise, mas também quero compartilhar com você as minhas vitórias, sabe? Porque é isso, né? Eu tenho a sensação de que quando uma mulher vence nesse mercado, nesse mundo de tecnologia, acho que todas as mulheres vencem um pouquinho com ela.
Um pouquinho nada é muito. Assim, eu fico super orgulhosa. Eu sempre faço um print, tiro o nome ali, né, para não expor também. Mas eu lembro de você ter me falado, eu fico tão feliz quando vocês assim dizem, nossa, como se eu estivesse comemorando a vitória de uma filha, sabe? Porque é minha, eu me sinto que é minha também, né? E de das outras mulheres que estão nos ouvindo, que estão aí nessa luta, né? E muitas vezes esse não que a gente recebeu é um sinal de que, peraí, meu currículo não tá tão bom. Porque a gente só fica preocupada com o não que recebe, com o retorno que não teve, né? Mas não para para olhar o que que eu estou fazendo que pode ser melhor. O que que eu estou fazendo? Algo de errado não tá certo, concorda? A gente só
Sim,
fica
sim.
olhando para fora, precisa olhar para dentro. Peraí, esse currículo não foi nem selecionado, ele não foi nem lido, não foi nem considerado. Pode ter algo que eu posso melhorar, não é verdade? Foi o
Sim,
que você
com
fez.
certeza. E assim, por exemplo, eu comecei a ver, eu sou o tipo de pessoa, quando eu me interesso por um assunto, eu vou, eu pesquiso, eu entro naquele universo, né? Então, eu comecei a, também, quando eu estava procurando pelas vagas, é o que eu falei, essa questão de mudar de país, né, é uma camada adicional de desafios. Então, eu falei, eu tenho que estar ali no meu. Usar todas as estratégias, tudo o que eu puder ao meu favor. Também, como eu trabalho numa área muito específica, também não é toda vaga que eu vou me encaixar. Então, eu vejo que uma das coisas que deu muito certo, eu falava, ah, eu dei muita sorte nessa vaga, eu dei muita sorte, mas não é sorte. É
Não
porque
é
realmente
sorte.
eu tinha o perfil dessa vaga, fazia muito sentido. E da mesma forma que eu tenho um perfil muito específico, aquela vaga também tinha um perfil muito específico. Então, às vezes, eu ficava sofrendo, falando, ai, eu não sou, sei lá, front-end developer. Eu tô vendo vaga doidado de front-end developer, mas eu não sou isso. E aí eu ficava frustrada, pensando, ah, não, será que eu tô fazendo a escolha errada? Eu questionava a minha vida inteira. Eu sou aquela pessoa bem de overthink, sabe? De pensar demais e deixar a ansiedade tomar conta de mim. E aí você repensa toda a sua trajetória por causa de uma vaga que não era para você, sabe? Por causa de uma coisa assim. Então é importante também parar e pensar que aquilo não te define e que você tem que fazer essa reflexão de pensar, ok, por que que eu quero essa vaga? Por que que ela faz sentido? E você vendendo essa ideia para você mesmo, você começa a ter os recursos para você vender essa ideia para outra pessoa. Então,
Porque
se você
nada mais é do que a entrevista, né? A entrevista é
quer
você estar se vendendo.
Exato, você tem que saber vender o seu peixe. E essa era uma coisa assim que eu tinha muita dificuldade. Eu tinha muita dificuldade de parar e falar assim, ah, o meu inglês é bom. Ah, eu sou boa nisso. Era uma coisa assim, e é engraçado que eu vejo que nós somos, tem esse excesso de modéstia, né? Às vezes a gente acha que uma pessoa, se ela falar que as qualidades dela é porque ela se acha, ou é porque ela é arrogante. Mas não, a gente tem que aprender, né, a reconhecer os nossos defeitos, mas também reconhecer as nossas qualidades também e ver como é que a gente faz aquilo se encaixar. E nisso de fazer as pesquisas também, pelo menos é uma coisa muito pessoal minha, mas quando eu começava a pesquisar as empresas, a fazer o meu dever de casa, de tentar entender mais um pouco sobre aquele cargo, sobre aquela empresa, sobre o produto daquela empresa, ou seja lá o que for, o segmento daquela empresa, eu via que às vezes eu começava a me apaixonar por aquela ideia. E quanto mais apaixonada, quanto mais vontade eu tinha de trabalhar naquele lugar, mais empenho eu botava também no meu currículo, na minha carta de apresentação e tudo. Então eu lembro de ter uma entrevista assim para uma empresa que eu falei assim, nossa, tô com zero vontade desse cargo, não tem nada a ver comigo, mas vou para a entrevista mesmo assim. Eu lembro que eu saí da entrevista assim, mal, sabe? Com aquela sensação de o oposto de dever cumprido, né? Dever não cumprido. E que foi totalmente diferente de, por exemplo, as vagas que eu comecei a pesquisar, a me interessar. E falei assim, nossa, a empresa que eu trabalho mesmo, eu comecei a ler sobre eles. Eu falei, nossa, que interessante, eles pensam assim. Então, isso também de você começar a pesquisar, eu acho que também foi uma coisa que me ajudou muito, porque aquilo me dava energia, assim, me dava aquela vontade de vencer e trabalhar naquela empresa.
Essa coisa de pesquisar para a empresa para fazer entrevista, é tudo isso que você está falando. Você mostra brilho no olho, né, de vontade de trabalhar naquele lugar. E muitas vezes as pessoas, acho que grande parte das vezes na entrevista, é isso que quem está entrevistando quer ver: o quanto que você quer trabalhar naquele lugar. Aquela pergunta é: por que que você quer trabalhar aqui? Não é, ah, é porque eu estou precisando do salário. Ah, não é porque eu estou precisando do emprego, é porque você gosta do que a gente faz, você gosta do produto, você gosta dos nossos valores, nossa missão. O propósito que a gente tem aqui nessa empresa, sabe? É isso que você está falando, exatamente isso que recrutadores e recrutadoras querem ver, né, na hora da entrevista. Alguém com vontade de trabalhar lá de verdade, não só cumprindo uma tabela de mais uma entrevista para fazer, porque eu estou querendo muito arrumar emprego. A gente precisa trabalhar essa automotivação, esse entusiasmo, né, de
de buscar as coisas, porque não é fácil, né? Não é fácil.
Sim, não é fácil manter esse entusiasmo, principalmente depois das rejeições, mas é isso que eu falei. Você começa a não receber nenhum, não passar nem naquele primeiro filtro do que você cadastra o seu currículo e ele já te responde alguma coisa automático. Começa, você nem passa por esse. Depois você começa ali a passar para a primeira etapa, aí passa ali para uma que tem um teste de inglês aqui, uma entrevista ali, e é isso, assim, essa parte. Eu lembro que eu acho que quase um ano depois de eu já estar trabalhando onde eu estou, eu ainda recebi um e-mail de uma vaga que eu tinha tentado, um ano depois, falando: ah, não, você não foi aceita aqui. E eu achei até engraçado, porque eu lembro tanto que doía, o tanto que eu, cada e-mail desses, assim, era uma lágrima que caía, sabe? E aí eu
Nossa.
lembro que eu até ri, porque eu lembro que uma dessas vagas, né, a entrevista perguntou a minha pretensão salarial, eu falei quanto era, e ela, assim, na hora já me cortou e falou assim: tá alto, mas assim, de uma forma bem. E aí eu pensei: meu Deus, né? E eu tinha feito minha pesquisa, eu pesquiso quanto é a média salarial, pesquiso quanto ganho naquela cidade, faço toda essa pesquisa, assim, nesse sentido eu sei fazer meu dever de casa. E aí eu lembro que eu fiquei até, né, meio constrangida. E aí depois, assim, as ofertas que apareceram para mim depois eram muito melhores do que essas, que ela disse que eu não estava valendo isso tudo, né? Pelo menos foi como eu interpretei. Mas, e é bem isso, né? Eu interpretei aquilo. Mas, enfim, no fim das contas, eu ainda passei, eu ainda, depois do meu sim, eu ainda continuei recebendo vários e-mails de não, assim, porque eu tive que atirar, eu perdi as contas. Eu não sei para quantos lugares eu tentei. Mas, assim, eu lembro dos lugares que eu tentei de forma eficiente, e esses eu pelo menos cheguei ali numa, pelo menos na entrevista. Os lugares que eu mandei o currículo só por mandar, sem olhar direito quais eram, o que ele estava pedindo, tudo isso, são justamente os que eu passei mais longe. Mas os lugares que eu tentei, que eu botei energia, que eu li, fiz a minha pesquisa, tudo isso, mesmo que eu não consegui, eu pelo menos consegui algum retorno ali mais próximo, consegui chegar mais perto.
Essas dicas são valiosas, a questão de colocar energia, né? Colocar vontade, né? Sabe? Sangue nos olhos mesmo de conseguir. E você estava num período complicado da questão do visto, né? Você tinha um tempo para fazer isso, né? Tinha um
Exato,
limite aí.
e pagando em euro, eu não tinha renda nenhuma em euro, né? Na época eu tinha, né, trocado o que eu tinha no Brasil, que eu tinha juntado, e aquele dinheiro acabando, e o prazo do meu visto acabando também. Então, assim, eu estava ali correndo contra o tempo. E eu lembro que eu falei: se em dezembro eu não estiver trabalhando, eu vou voltar para o Brasil. Independente de pandemia, eu vou voltar, porque pelo menos lá eu tenho meus contatos, lá eu sei que eu tenho, né? E olha que eu tenho uma rede de apoio aqui em Portugal. Então, assim, eu tenho a minha mãe, tenho o meu namorado barra parceiro, né? Também no meio disso tudo. Então, eu ainda tive esse apoio aqui. Mas eu falei: em dezembro eu volto, e em outubro eu consegui o emprego. Então,
Ai,
já
que
estava
bom.
ali acabando o meu prazo.
Colocou meta, colocou prazo, colocou planeação, fez tudo direitinho. É isso, meu parabéns, Angelita. Assim, olha, a gente já tá se aproximando do final, quase do final. É, eu queria agradecer muito de você ter contado a sua história. Fico muito feliz, muito orgulhosa, né, que as nossas sessões, nossas conversas tenham trazido um resultado relativamente rápido, né, Angelita? Eu
Sim.
fico muito orgulhosa de você estar aí feliz, trabalhando no que você gosta, evoluindo, ganhando em euro, morando fora do Brasil, tendo essa experiência, e é super importante, que era o que você queria fazer. Parabéns. E eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão de olho no, numa carreira no, em Portugal, por exemplo, que é o mercado que você conhece. E quais as dicas essenciais que você deixaria?
A primeira coisa é isso, é saber que é um país diferente, então vai ser diferente. Às vezes a gente compara demais, né, como é que são as experiências, mas existe esse espaço, sim, existe esse espaço para profissionais brasileiros. Eu conheço várias pessoas que estão vindo para cá, eu conheço tantas pessoas que trabalham do Brasil para empresas aqui, como pessoas que estão se mudando para cá, com até a ajuda das empresas para fazer essa mudança. Então, existe sim esse espaço, tenham paciência. E é isso que eu falei: olha para aquela vaga, veja por que você é a pessoa certa para aquilo. Mesmo que não seja essa agora, tenta aprender alguma coisa com cada um desses processos seletivos, com cada uma dessas experiências, vocês estão chegando cada vez mais perto e se cerquem de inspirações, se cerquem de motivação. Procurar emprego é algo que demanda muita energia. Rejeição é uma coisa que tira muita energia. Então, procurem formas de se energizar com comunidades, mesmo que você não esteja ali ativo o tempo inteiro, ou elas programam. Tem uma série de cursos e comunidades, mesmo que seja um post curto ali, às vezes eu vejo um Reels ali e aquilo já serve para animar o meu dia. Lembre que tem várias pessoas nessa mesma missão, nessa mesma trajetória, que vocês não estão sozinhas. E caprichem no inglês. E é isso.
Muito bom, é isso mesmo. Para finalizar, caprichem no inglês. Eu acho que para qualquer carreira que você esteja buscando hoje em dia, não tem como a gente fugir, né? Eu acho. Acredito que é melhor aceitar que dói menos, né, Anitta? Eu sou um caso que
Sim.
continuo fazendo minhas aulinhas de inglês.
E é isso. Lembrem que você não precisa ser perfeita, você precisa ter vontade, precisa estar constantemente evoluindo e você tem que estar sempre aprendendo e sempre sendo uma versão um pouquinho melhor daquilo que você era antes. Então, não existe perfeição, mas existe tentar e continuar tentando.
Muito bom, muito sensacional, Angelita. Muito obrigada. Obrigada aí por ter dividido com a gente a sua história. E, pessoal, até a próxima conversa, a próxima jornada da heroína. Até lá.
Muito obrigada por ouvir mais um episódio do Elas Programam Podcast. Se você gostou, curta e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Nos siga nas redes sociais, Elas Programam está no Instagram, LinkedIn e Facebook. Dúvidas, críticas, sugestões, comentários, apoios, parceria, manda um e-mail para contato@elasprogramam.com.br. Te aguardo no próximo episódio. Até lá!